Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova nova distribuição para os royalties do petróleo.
Comissão Especial aprova juizados específicos contra a corrupção.
Câmara realiza nova conferência das cidades na próxima semana.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara promove nos próximos dias 7 e 8 a 11ª Conferência das Cidades. Na edição deste ano, o evento traz como tema o futuro das cidades no novo contexto socioambiental.
Cássio Taniguchi, do DEM do Paraná e segundo vice-presidente da comissão, aponta o crescimento com sustentabilidade, o respeito ao meio ambiente e a inclusão social como grandes desafios atuais das grandes cidades brasileiras.
Nós observamos já no início deste ano problemas sérios de deslizamento de morros, a utilização inadequada de um antigo lixão, a inundação que aconteceu em Blumenau. E todas essas causas foram em função do quê? De mudanças climáticas que acabaram agravando uma situação das pessoas que já viviam em locais de risco.
Para Cássio Taniguchi, a falta de vontade política para enfrentar problemas urbanísticos graves muitas vezes permite a ocupação de áreas de risco sem que haja empenho da administração para o deslocamento imediato das pessoas para locais mais seguros.
Justiça. Comissão Especial aprova juizados específicos contra a corrupção.
Os integrantes da Comissão Especial que analisa a criação de juizados específicos para tratar dos crimes de corrupção na administração pública aprovaram ontem o parecer sobre o tema.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a proposta.
Comissão Especial aprova a criação de juizados específicos para julgar os casos de corrupção na administração pública. A proposta de emenda à Constituição, aprovada nesta quarta-feira, determina que os tribunais de justiça criem nos estados varas especializadas no julgamento dos atos de improbidade administrativa. Essa improbidade é o nome técnico de corrupção e engloba, por exemplo, os casos de enriquecimento ilícito, superfaturamento, tráfico de influência e lesão aos cofres públicos. O relator da PEC, deputado Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, disse que a intenção é apressar o julgamento das ações civis e populares contra os acusados de corrupção, que hoje tem uma tramitação muito lenta na Justiça.
Esse é o esforço do Congresso Nacional, no sentido de ajudar a retirar o Brasil desta posição incômoda que aparece nas pesquisas internacionais como um dos países que ainda a questão da corrupção prevalece. Isto vem fortalecer e dar dinamismo ao Poder Judiciário para poder atuar firmemente nessa vertente de combater pela via do Judiciário a corrupção.
Apenas um deputado votou contra a PEC na Comissão Especial. Francisco Prassiano, do PT do Amazonas, queria um texto mais abrangente que também pudesse apressar o julgamento dos delitos penais cometidos na administração pública.
A vara especializada, criada agora por essa PEC, não alcança o crime de corrupção passiva, por exemplo. Vamos deixar na vara da fazenda pública, certamente, aqueles crimes que mais agridem a sociedade, que mais retiram da sociedade o recurso público, etc. Essa vara devia ser especializada, na minha opinião, em delitos contra a administração pública. Os crimes, não só nas improbidades.
No entanto, o autor da PEC, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, argumentou que os processos civis e penais têm ritos distintos e que a alteração do texto poderia criar embaraços para a justiça em vez de facilitar os julgamentos. Segundo Couto, a PEC já é bem abrangente e suficiente para punir os corruptos no serviço público.
Nós achamos que é importante agora que essa emenda possa ir para o plenário da Câmara e que nós possamos dar à sociedade brasileira um instrumento para punir a impunidade daqueles que acham que podem continuar dilapidando o patrimônio público, desviando dinheiro, enfim, aqueles que não deveriam estar na gestão pública, mas deveriam estar na cadeia.
Calcula-se que o Brasil perca cerca de 6 bilhões e meio de reais por ano por causa da corrupção. Para se transformar em emenda constitucional, essa PEC ainda precisa passar por 2 turnos de votação nos plenários da Câmara e do Senado. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Massal Filho, do PMDB sul-mato-grossense, comunicou a renúncia do prefeito e vice-prefeito do município de Dourados, presos por crime de corrupção. O parlamentar lamentou os acontecimentos e afirmou que, nos últimos meses, a cidade viveu uma grande insegurança jurídica.
Marçal Filho explicou que, com a renúncia, a solução para o impasse fica mais fácil, com a realização de eleições diretas para a prefeitura. O deputado prevê as eleições para março de 2011.
Fernando Chiarelli, do PDT de São Paulo, vai participar de encontro promovido pela Fundação Getúlio Vargas, amanhã, no Rio de Janeiro, para discutir a possibilidade de fraudes nas urnas eletrônicas.
Fernando Chiarelli informou que o evento vai contar com a participação de técnicos estrangeiros que afirmam que as urnas eletrônicas podem ser contaminadas e fraudadas de 122 formas diferentes.
Ao se despedir do mandato, a deputado federal Gustavo Fruit, do PSDB do Paraná, agradeceu a todos que o apoiaram e disse que procurou cumprir com lealdade a função.
Gustavo Fruit avaliou o papel do Congresso Nacional e constatou que o parlamento aprovou mudanças significativas para a população, como a criação do Fundeb, o Estatuto do Idoso e a Lei Maria da Penha.
Apesar da derrota nas urnas ao governo maranhense, Flávio Dino, do PCdoB, agradeceu os votos recebidos dos eleitores que apoiaram sua candidatura ao comando do Estado. Ele espera que o Maranhão vença o atraso político, social e econômico verificado hoje.
Flávio Dino comunicou que não retornará às atividades legislativas de 2011 e conclamou a casa para avançar na deliberação da reforma política e ampliar o debate sobre temas como o financiamento público de campanha e o estabelecimento de um limite de gastos na disputa eleitoral.
Wellington Fagundes, do PR, agradeceu aos eleitores por ter sido o deputado federal mais votado em Mato Grosso. Ele afirmou que a votação expressiva aumenta a responsabilidade, mas também o estímulo de continuar lutando por melhorias para o Estado.
Wellington Fagundes lembrou que Mato Grosso exerce um papel importante na economia nacional, já que é o maior produtor de grãos do país. O parlamentar informou que o Estado deve colher mais de 18 milhões de toneladas de soja na safra atual.
Edinho Beis, de Santa Catarina, repercutiu que o PMDB vai priorizar a deliberação da reforma política em 2011. Ele disse que o objetivo é fortalecer o combate à corrupção e melhorar a representatividade no país.
Edinho Beis afirmou que o atual sistema político está ultrapassado e precisa contar com mecanismos como o voto distrital para aumentar o compromisso entre os eleitores e os candidatos eleitos e, dessa forma, melhorar a representatividade de cada região do país.
Homenagem.
A Câmara dos Deputados entregou ontem a medalha de mérito legislativo a vários cidadãos em reconhecimento ao trabalho prestado. Doutor Rosinha, do PT do Paraná, parabenizou os participantes e lamentou a pequena quantidade de mulheres homenageadas.
No entendimento de doutor Rosinha, o baixo número de mulheres homenageadas mostra o lado machista e patriarcal dos brasileiros.
Paz Landim, do PTB do Piauí, registrou o falecimento da farmacêutica Tereza Paixão, moradora da cidade de São Raimundo Nonato. O deputado lamentou ainda o falecimento da professora Margarida Oliveira Costa, que, segundo ele, prestou relevantes serviços na comunidade.
Educação.
Alcine Guerra, do DEM do Paraná, cobrou a inclusão da PEC 134 na pauta de votações da próxima semana. A proposta aprovada por unanimidade na comissão especial determina a jornada escolar mínima de 7 horas para os alunos do ensino fundamental.
Ao defender a urgência da matéria, Alcine Guerra citou estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, mostrando que uma hora a mais de atividade escolar melhora o rendimento dos estudantes em 66%.
Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, defendeu a permanência do ministro da Educação, Fernando Haddad, no governo da presidente Dilma Rousseff.
Gastão Vieira lembrou ações que foram implementadas, como a ampliação do ProUni, a aprovação de um piso nacional para o magistério e a busca pela melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB.
Vicentinho, do PT Paulista, defendeu o projeto que cria a Universidade Federal de Jundiaí, uma região que, segundo o deputado, é altamente industrializada, mas ainda não conta com uma instituição de ensino para atender aos diversos municípios do entorno.
Segundo Vicentinho, o projeto é uma iniciativa da comunidade local. Ele explicou que serão beneficiados, além de Jundiaí, os municípios de Itupeva, Campo Limpo e Várzea Paulista.
Saúde.
Chico D'Ângelo, do PT do Rio de Janeiro, destacou a importância do Dia Mundial da Luta contra a AIDS, comemorado nesta semana. A data, segundo o deputado, serve para relembrar o combate à doença, despertar nas pessoas a consciência da necessidade da prevenção e diminuir a discriminação.
Chico D'Angelo recriminou os que não apoiam o fornecimento de camisinhas e de medicamentos pelo governo e afirmou que essa forma de abandono dos portadores do vírus HIV, sugerida por alguns, é discriminatória e desumana.
Paz de Lira, do PTC de São Paulo, criticou o Ministério da Saúde por distribuir material educativo sobre a homossexualidade aos jovens de 11 a 14 anos de idade.
Segundo Paz de Lira, no material contém uma fita de vídeo e cartilhas e, a seu ver, estimula condutas eróticas no ambiente escolar.
Germano Bonou, do DEM Gaúcho, relatou visita a Alagoas da comissão externa da casa que trata da questão das drogas. Ele narrou que os parlamentares tiveram a oportunidade de conhecer iniciativas de sucesso em curso no estado alagoano, como a Secretaria da Paz.
Germano Bonou também elogiou o programa do governo de Alagoas, que criou a Casa de Acolhimento, que atende cerca de 30 pessoas por dia em Maceió. Ele explicou que a unidade presta o atendimento hospitalar e possui programa voltado ao tratamento e à reinserção social de dependentes químicos.
Votação.
Plenário aprova nova distribuição para os royalties do petróleo.
A Câmara manteve a distribuição dos royalties da produção de petróleo nos mesmos moldes dos fundos de participação dos estados e municípios e aprovou o regime de partilha para a exploração do petróleo no pré-sal.
O relatório original previa outra forma de distribuição dos dividendos, mas os deputados resolveram retomar o texto aprovado pelos senadores.
A matéria foi votada pelos parlamentares no início desta madrugada, segundo detalha a jornalista e Delaine Macedo, repórter da Rádio Câmara.
O plenário aprovou nos primeiros minutos desta quinta-feira projeto de lei que cria o regime de partilha para a exploração do pré-sal e o fundo social para receber recursos da União obtidos com royalties do petróleo. O parecer do relator deputado Antônio Palocci, do PT de São Paulo, havia retirado do projeto o artigo que propõe a repartição de royalties entre governos estaduais e municipais de acordo com as regras de rateio dos fundos constitucionais dos municípios e dos estados. Mas a regra incluída no Senado foi mantida na Câmara. Logo depois de ler o relatório, ainda na noite de quarta-feira, Palocci não descartou o veto presidencial caso fosse mantida na proposta a questão dos royalties.
Nós aprovamos aqui o fundo social, a destinação dos recursos do fundo e o novo modelo de partilha. Novos mecanismos de distribuição de royalties ficariam por um novo projeto a ser construído a partir da construção de um consenso entre os estados e o governo federal. Se a Câmara assim o desejar, está proposto dessa forma. Se ela pretender manter essa distribuição, é uma decisão da Câmara que aí ficará para o presidente decidir se mantém ou se veta.
Quanto ao dispositivo incluído pelo Senado, segundo o qual a União compensaria as perdas dos estados produtores de petróleo, Palocci afirmou que isso esvaziaria o fundo social. Neste ponto, a Câmara aprovou o texto do relator.
A votação feita pelo Senado Federal, que muda completamente a distribuição e prevê que todas as perdas dos estados serão cobertas com recursos, que seriam os recursos do Fundo Social, aniquilam o Fundo Social, criam um Fundo Social sem recursos. Mas é uma decisão que as pessoas têm que tomar conscientemente. Nós não podemos dizer ao país, haverá recursos dos royalties para todos os estados, a União cobrirá as perdas e haverá um fundo social. Não, não haverá um fundo social se for dado essa destinação dos recursos.
Os partidos de oposição defenderam a derrubada do relatório de Palocci. Paulo Bonhausen, líder do Democratas, explica por quê.
É que vai diminuindo a participação dos estados, vai consolidando a partilha como um regime pouco, na minha opinião, pouco transparente, o que vai dificultar no futuro a gente fazer uma medida do que é feito.
O líder do PSD considerou absurdo o parecer do deputado Palocci. João Almeida criticou a retirada da destinação de parte do Fundo Social para a Previdência.
A tentativa dele de retirar parte do que foi colocado lá no Senado fica pior ainda, como é propriamente os 5% que estavam destinados à compensação das pensões dos que ganham acima do salário mínimo, os aposentados do sistema geral de previdência. O projeto ficou pior.
Já a base governista apoiou o parecer. Líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves, destacou que o relatório de Palocci é importante na preservação do Fundo Social, que considera ser a espinha espinha dorsal dos resultados do pré-sal. De Brasília, Idelene Macedo.
Geraldo Pudim, do PR Fluminense, considerou uma injustiça a aprovação do projeto que estabelece novas regras de distribuição dos royalties do petróleo entre os estados e municípios.
Segundo Geraldo Pudim, 50% será dividido pelos critérios do Fundo de Participação dos Municípios e 50% para o Fundo de Participação dos Estados.
Jaime Martins, do PR Mineiro, cumprimentou os parlamentares pela deliberação da matéria que dispõe sobre o marco regulatório do pré-sal, que, na opinião do deputado, vai otimizar a exploração da jazida e otimizar a geração de riquezas.
Jaime Martins ainda comunicou a realização na casa de seminário que visa ampliar o debate sobre o marco legal para o setor mineral. Ele propagou que o encontro conta com a participação de técnicos legislativos e de entidades privadas e de membros do governo federal.
Economia.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, fez um apelo para que seja resolvido o impasse dos servidores do Judiciário Federal até o final do ano. De acordo com a deputada, os trabalhadores estão novamente em greve para a aprovação do seu plano de cargos e salários.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, destacou a urgência na criação de cargos de defensores públicos federais, pois os atuais 489 em atividade no país não conseguem dar vazão aos brasileiros que dependem de assistência jurídica integral e gratuita.
Raimundo Gomes de Matos fez um apelo para que seja aprovado rapidamente o projeto que viabiliza os concursos para a Defensoria Pública. Ele pediu celeridade também na convocação dos concursados que prestaram seus exames, mas ainda não tomaram posse.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, denunciou que das 160 mil áreas concedidas para pesquisa e lavra pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, pouco mais de 8 mil estão em produção. Nas demais áreas, há somente especulação com os direitos minerários outorgados.
Para Inocêncio Oliveira, somente a definição de um novo marco regulatório poderá impedir que a especulação se sobreponha aos interesses nacionais. O deputado considera frágeis as regras em vigor do Código de Mineração, editado em 1967.
Márcio Junqueira, do DEM de Roraima, comunicou que foi aprovado na Comissão do Meio Ambiente o decreto legislativo que autoriza a construção da hidrelétrica do Rio Contingo, com o aproveitamento dos recursos hídricos da Cachoeira do Tamanduá.
Parte da matriz energética de Roraima é baseada no óleo diesel e diariamente, de acordo com Márcio Junqueira, são queimados mais de 600 mil litros de combustível. A autorização para a construção da hidrelétrica é uma vitória, concluiu o deputado.
Meio Ambiente.
Mário de Oliveira, do PSC de Minas Gerais, mostrou que o relatório sobre meio ambiente divulgado pelas Nações Unidas traz dados positivos sobre o Brasil. O documento, afirmou o deputado, aponta que o país promoveu a redução do desmatamento na Amazônia e criou políticas de conservação dos ecossistemas.
Na avaliação de Mário de Oliveira, fica cada vez mais claro que a pobreza e destruição do meio ambiente têm uma estreita relação. O deputado afirmou que muitas crianças que estão hoje nas ruas tiveram as famílias expulsas do campo, porque a terra perdeu a capacidade produtiva pela utilização de técnicas não sustentáveis.
Deputados insistem na votação do salário único para as polícias.
Rômulo Gouveia, do PSDB da Paraíba, está decepcionado com a Câmara por não ter votado a PEC 300. O deputado entende que a proposta não trata apenas da remuneração de policiais, mas de garantir uma melhor segurança pública em todo o país.
Rômulo Gouveia ainda parabenizou o município de Alagoinha pelo aniversário de 57 anos de emancipação política, celebrado no dia 3 de dezembro. O deputado elogiou a administração municipal pela gestão inovadora e possibilita a melhoria da qualidade de vida da população local.
Sebastião Bala Rocha, do PDT, acredita que os estados brasileiros podem melhorar a remuneração dos policiais militares. Ele citou o exemplo do Amapá, que apesar de não estar listado entre os estados mais ricos do país, paga ao policial que ingressa na corporação cerca de R$ 2.400.
Na visão de Sebastião Bala Rocha, o que falta é vontade política para aprovar a PEC 300. Ele argumentou que será criado um Fundo Nacional de Segurança Pública para ajudar os estados que alegam não ter recursos para cobrir o piso salarial dos policiais e bombeiros militares.
Lira Maia, do DEM Paraense, avaliou como positivo o seu desempenho na casa, apesar das frustrações na deliberação de algumas matérias, como a PEC 300, e da demora na apreciação do Código Ambiental, matérias que para ele representam um anseio popular.
Lira Maia ainda pediu a revisão geopolítica da Amazônia com a criação dos estados do Tapajós e do Carajás. traz a partir da redivisão do Pará, que está em debate na casa e que, de acordo com ele, conta com apoio expressivo das lideranças partidárias da casa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.